Inclusão em Rede.
Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma sexta-feira, sextou, é o dia do nosso programa Inclusão em Rede, que vai ao ar em todo o território nacional, de norte a sul, de leste a oeste, para todos os mais de 700 polos da Uninter. Então sejam bem-vindos ao nosso programa, aqueles que estão chegando agora, sejam professores, alunos, pessoal dos polos, internautas, que bom que vocês estão conosco. Hoje eu tenho aqui uma convidada especialíssima, porque além da profissional que ela é, é uma pessoa que mora no meu coração. É uma amiga de muitos anos, a quem eu quero muito bem, além de admirar demais o trabalho que ela faz, ela é uma inspiradora para o trabalho que se faz com pessoas com deficiência. É a professora Lilian Biglia, que é uma especialista em trabalho com pessoas cegas. Professora Lilian Biglia é formada pela Universidade Federal do Paraná em Educação Física e depois fez o curso de Adaptação Motora para Atividades, não sei se eu acertei o nome do curso, também na Universidade Federal, e é professora de Orientação e Mobilidade. E foi minha professora de Orientação e Mobilidade, eu fiz o curso com ela no Instituto Paranaense de Cegos, que ofertou este curso em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Eu e o Carlos Eduardo, assistente de inclusão do Ciane, fizemos o curso com a Lilian e ela me ensinou a como se usa a bengala, como se anda, como se atravessa a rua, como se desce sob escadas. É uma coisa muito espetacular aprender orientação e mobilidade, ainda mais com uma professora tão competente e uma pessoa tão querida de tanta sensibilidade. Oi, Lilian, boa tarde. Seja muito bem-vinda.
Boa tarde, Leomar. Nossa, depois dessas palavras, eu não sei nem o que, eu digo, né? Porque, meu Deus, muito obrigada, minha querida. Obrigada pela sua valorização, obrigada pela amizade. A gente realmente tem uma amizade muito baseada no que a gente, no nosso trabalho, né? A gente começou assim. E eu acho que essa amizade se fortaleceu tanto, porque a gente uma admira a outra. Eu admiro muito você também. Para mim, você é uma pessoa admirável, tanto que você sabe que você está no meu livro, né? Então, é uma amizade verdadeira, sem nenhum rapapé, sem nada disso, porque a gente tem um objetivo, né? A gente tem uma causa, que é a causa da inclusão. Então, quando a gente encontra pessoas que pensam como a gente, que têm um ideal inclusivo, a gente... né? A gente fica feliz, e eu sou muito feliz de estar aqui hoje, estou muito feliz, eu te agradeço esse convite, porque as pessoas, algumas sabem, outras não, mas eu acabei de me aposentar, né? Foram 28 anos de Instituto Paranaense de Cegos, 32 de magistério, então assim, você foi a primeira pessoa que está conversando comigo depois da aposentadoria, e eu vi que eu não vou parar de trabalhar. Então, eu estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Leomar, pelo convite.
Eu fiquei muito feliz que você tenha disponibilidade para estar aqui conosco, porque eu sei que você trabalha muito. E agora, aposentada, vai ter mais tempo, né? Para nós fazermos os nossos trabalhos em parceria, né? Porque tem muita afinidade, eu e a Lilian, uma afinidade, assim, na maneira de ver as coisas, de entender os fatos, né? E isso é muito bom. E no trabalho, quando se trabalha em áreas afins, isso faz toda a diferença, né, Lilian?
Sim.
E a Lilian, essa mulher linda que vocês estão vendo, é uma mulher de grande sensibilidade, ela é de família de artistas, né? É prima da Vera Holtz, a artista global. Lembra? Eu, quando eu vejo a Vera Holtz, eu vejo que vocês têm alguns traços em comum.
Os cabelos que estão muito brancos, o meu cabelo da Vera, da família Holtz, é branquinho, branquinho.
mesmo. É mãe do Guilherme Biglia, de um cineasta premiadíssimo, que trouxe muitos prêmios no Festival de Veneza. É isso, Guilherme? Foi de Veneza que ele trouxe?
Ele, eu não sei nem direito essa coisa de prêmio, mas ele ganhou em Cannes, né? O prêmio de... sobre os imigrantes nas Olimpíadas.
Isso.
E você lembra que eu descobri que ele está fazendo um filme para o Uninter? Esses dias eu estava vendo. Essa semana eles estavam falando. Não sei se vai sair, se é mesmo. Mas eu falei, nossa, para o Uninter. Eles estão fazendo alguma propaganda para o Uninter. Vamos ver se sai. Aí a gente vai poder dizer, ah, é o Guilherme. De novo, eu junto com o Uninter, né? Porque eu estou sempre junto com o Uninter.
Veja como existe, né? Existe uma conexão. Essas conexões que a gente percebe que são alguma coisa maior. Ah, o meu editor de vídeo, José Rafael Lutz, que o pessoal todo da Uninter conhece, fez um curso com o Guilherme Biglia em São Paulo, ele é nosso editor de vídeo do Ciane, e não tinha mais vagas, mas aí, graças à bondade da Lília, ela conseguiu que o Guilherme arranjasse um espaçozinho para o Rafael, que fez o curso lá com ele, que foi muito bom, que está sendo de grande valor para o trabalho que ele desenvolve no Ciane. E Lília, me conte, eu quero saber, eu nunca falei com você sobre isso. Mocinha, você fez lá um curso de educação física, todo voltado para esportes, para movimento, para ação e tal. E depois você foi fazer este curso de... Como é o mesmo nome do curso? Atividade motora adaptada. Quando você foi fazer essa especialização, você já estava trabalhando com cegos? Ou não? Foi antes disso?
Não. Quando eu fui fazer... não, já estava. Já estava trabalhando com cegos, mas então, eu comecei aqui.
Espere aí, vamos voltar um pouquinho. Uma pergunta que eu queria muito saber da sua história. Como foi que você começou a trabalhar com cegos? Como que você começou a trabalhar na área da educação especial, na inclusão de pessoas com deficiência? Conte um pouquinho para a gente a sua história.
Não, essa pergunta é muito importante, Leomar. Ela é importante porque ela também tem uma base em tudo que a gente pensa, em tudo que eu penso sobre inclusão. Eu vou tentar fazer um resumo. Eu, quando eu era bem criança, eu sou filha de professores, né? E sou neta de professores, sou sobrinha de professores, minha família toda é professor. E eu tenho muito orgulho disso. E eu via sempre a minha mãe, meu pai, né, sendo professores, e eles eram professores diferenciados, eles levavam os alunos para dentro de casa, para ensinar melhor, para fazer algo mais particular. Às vezes a minha mãe dava calçado, roupa para os alunos lá em casa, fazia eles, né, imagine uma professora hoje em dia que trabalha 40 horas e ainda leva o aluno para estudar em casa. Então eu nunca tinha valorizado isso tanto quanto hoje, porque hoje eu vejo que talvez não fizesse isso, né? Porque a gente cansa e tal. Enfim, então eu sempre vivi na minha casa uma situação inclusiva, né? De pessoas inclusivas e que, inclusivas porque a minha mãe levava, assim, os alunos com dificuldade de aprendizagem, os alunos que eram renegados um pouco, né? A minha mãe sempre brincava comigo, ela dizia, as professoras ficam todas com a turma A e B e sempre me dão a D, a C e a D. No fundo, ela ficava meio triste, mas eu acho que começou daí a alegria dela também de valorizar a sua prática educativa. Então, a minha casa era cheia de cartazes que as crianças faziam. E até é emocionante falar, mas a minha mãe foi uma professora que, quando ela faleceu, foi assim, a cidade inteira, sabe? Eu sou do interior, né? De Tararé, São Paulo. Então, todo mundo ficou muito emotivo, porque ela foi uma professora muito carinhosa. Quando eu estava na pré-escola, eu estudei num colégio de freiras. E eu sempre fui muito alegre, eu sempre gostei de dar risada e tal. E tinha uma menina com síndrome de Down na minha sala. E ninguém queria sentar do lado dela, porque achavam ela meio estranha e tal. Mas eu sempre achei ela engraçada e eu gostava de rir das coisas dela. E gostava dela, não tinha essa, eu não tinha essa ideia de que ela era... Eu achava ela diferente, obviamente, eu tinha 6 anos, mas eu não via, eu queria me aproximar, sabe, dela. E porque eu achava ela muito engraçada. E a gente sentou juntas durante um ano na escola. E eu ria muito, eu dava muita risada. E a gente ficou muito amiguinha. A gente ficou, assim, as melhores amigas da escola. E eu acho que esse fator de eu ter ficado com esta, Cristina, é o nome dela, com a Cristina na pré-escola, já me fez... ser mais inclusiva no sentido de que a escola, para mim, sempre deveria ser um ambiente diverso, né? com pessoas diversas. E aí, quando eu fui fazer faculdade de educação física, eu nunca fui atleta, né? Aquela pessoa que corre, que não sei o quê. Eu jogava vôlei, fazia natação, mas eu era meio lerda, assim, meio assim. Eu sempre gostei, Leomar, de pessoas mais marginalizadas. Eu trabalhei na penitenciária de Piraquara, eu trabalhei em asilo, eu trabalhava nas periferias de Tararé. Eu nunca gostei muito dessa coisa de academia e tal. Então, eu já era um pouco diferenciada. Talvez por me achar, por não me achar capaz, entende? De ser aquelas professoras muito performáticas e tal. E quando eu estava fazendo faculdade...
Não foi? Trabalhei em hospital psiquiátrico? No
Nossa, muitos anos trabalhei em hospital psiquiátrico e tal. Trabalhei em clínica, né? 10 anos em clínica de drogadição e dependência química, de alcoolismo e dependência química. Aí, quando eu estava fazendo faculdade, eu me lembro exatamente o dia, eu me lembro exatamente a tarde, eu me lembro exatamente o clima que estava fazendo, de tão forte que foi. Era, acho que, 1981, mais ou menos. O professor da reitoria, a gente fazia aula ali na reitoria também, na Federal, ele colocou um vídeo de atletas com deficiência física jogando basquete em cadeira de roda. Eu nunca tinha visto aquilo, porque eu nunca... Né, morei em cidade pequena, não tinha isso, até porque toda a questão... da Paralimpíada, essas coisas, tinha começado naquela década, né? Então, quando eu assisti aquele vídeo, que eu vi aquela gente, né? Com aquelas cadeiras andando e fazendo finta e incestando, eu fiquei assim, é como se eu tivesse saído do chão e tivesse ido para um outro lugar muito louco, assim, eu tive uma epifania. Lembrei da palavra... Lembrei agora.
Lindo, que coisa linda.
Epifania, eu falei, que? Porque eu estava cansada, era depois do almoço, era uma aula assim que não era uma aula muito motivante. E eu saí dali, depois que eu assisti aquele vídeo, eu fiquei petrificada. Na minha sala ninguém ligou muito, só eu. Eu fiquei petrificada, tive essa epifania, essa coisa que é muito transcendental, né? Uma coisa meio metafísica. E falei, é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida, trabalhar com essas pessoas. E foi assim, acabei não trabalhando com deficiente, com pessoas com deficiência física, mas eu fui convidada um dia num almoço, porque o destino é muito louco, né? Ele joga com você, ele brinca, ele dá risada na tua cara, né? O destino da gente. Aí num almoço, quando eu fui embora de Rondônia com meu ex-marido, e eu estava na casa da minha sogra, e estava lá na casa da minha sogra a presidente do Instituto Paranaense de Cegos. E lá em Rondônia, eu já tinha trabalhado na PAI, porque como eu gostava, eu fui na PAI. E na PAI eu conheci um menino chamado Mizuka, que, olha, ali fez toda a diferença também. O menino vinha no meu colo, eu adorava ele. Eu fazia estágio com as minhas alunas na PAI. Eu era professora de normal lá em Rondônia. Eu morei em Rondônia também. E aí, quando eu voltei, a gente estava no almoço, a presidente falou assim, tem uma vaga no Instituto para professora de educação física, mas eu preciso colocar uma pessoa muito boa, porque a professora que trabalhava lá é a melhor que eu conheço. Eu fiquei bem desenxavida, falei, ai, não vai dar, né? Porque eu não sou tão boa assim. Aí a minha sogra, querida, que Deus a tenha, ela falou assim, mas a minha nora acabou de vir de Rondônia e ela é professora de educação física, e ela adora esse pessoal, assim, que não tem muita, eu não sei, ela é estranha, ela gosta desse tipo de coisa, ela gosta de velhinha, ela gosta de presidiário. A dona Terezinha falou assim, você gostaria de trabalhar com cegos? Eu falei, cegos? E eu fiquei assim, falei, sério? Eu falei, eu acho que sim, eu nunca trabalhei, mas eu gostaria. Quando ela viu o brilho nos meus olhos e aquela alegria, ela falou, tá contratada.
Olha, que espetáculo! É uma providência, né? Eu acho que essas coisas vêm lá de cima. Esse trabalho que envolve pessoas com deficiência, eu noto assim que a gente entra nele de uma maneira, cada um de nós tem uma história mais diferente e incrível que a do outro, né? E é assim, é uma coisa que vem, que cai no colo da gente e que depois que a gente entra não quer sair mais, né, Lilian? E aí você entrou nessa e aqui em Curitiba ficou há muitos anos o Instituto Paranaense de Cegos, fazendo aquele trabalho incrível de orientação e mobilidade e daquele atendimento que você fazia às pessoas que estavam perdendo a visão, né, com cegueira adquirida, e isso sempre me causou uma grande impressão, porque você fazia ali o trabalho de uma psicóloga, né? De uma psicanalista, você conseguia ajeitar, digamos, a cabeça daquela pessoa que quando começa a perder a visão, realmente é um impacto na vida, né? E muitas recebiam isso de uma forma bastante difícil, com muita tristeza, com depressão e com tudo. Eu nunca esqueço que uma vez conversando, você me disse assim, não, é isso, quando o médico diz, o oftalmo diz para a pessoa, olha, acabou, não tem mais o que fazer com você, acabou, você agora não vai ver mais, tá certo. Você me disse assim, daí eu digo, então, acabou para o oftalmo, começou para mim. Agora, você está cego? Vamos continuar, porque a vida continua, você está vivo, e agora você vai aprender a viver de outra maneira, fazer as coisas de outro jeito. Eu achei aquilo um espetáculo, né? O ânimo, a forma tão positiva, com alto astral que você passou, porque você mostra isso mesmo, não é o fim do mundo, a vida continua. E esse trabalho é fantástico, esse trabalho que você fez sempre lá. Como é que era isso? As pessoas que estão com esse prognóstico da perda de visão, o que que você nos fala sobre isso? É realmente um momento muito difícil, não?
Ah, sim, Leomar. Não dá para a gente minimizar esse momento, né? Porque é um momento de muita dor, de muita dor. Eu só consegui fazer esse trabalho de reabilitação porque eu convivi antes, né? Quando eu entrei no Instituto, em 1992, eu conheci muitos cegos, né? Cegos professores, pessoas cegas, e eu só consegui fazer esse trabalho de... Eu acho, né, que eu... Comigo aconteceu isso, não sei se com todos os professores, porque eu conheci pessoas cegas, e conheci pessoas cegas muito felizes, bem resolvidas. Então, quando eu comecei o meu trabalho de cegueira adquirida, que faz pouco tempo, não faz muito tempo, até porque a cegueira adquirida começou muito com a questão da diabetes, né? Que a maior causa de cegueira adquirida no mundo é a retinopatia diabética. Então, é uma grande causa de cegueira. E com o mundo moderno, com questões de alimentação, de todo esse mundo que a gente está vivendo, muita comida fast food, falta de exercício, né? Uma vida mais desregrada, aumentou demais essa porcentagem. Além também do que de bala perdida, de acidentes de carro. Então, a própria sociedade ela vai mudando e as doenças também mudam. Então, quando a gente começou esse trabalho lá no Instituto, eu realmente não tinha nenhuma ideia do que fazer, eu não tinha. mas eu via que aquela pessoa estava sofrendo tanto e que se eu não tirasse o sofrimento dela, pelo menos tentasse, né, fazer com que ela ficasse mais feliz, eu não, pelo menos isso eu podia fazer, sabe? Eu podia fazer isso porque ela só tinha a mim, ela não tinha mais ninguém. E assim, Leomar, o sofrimento, ele pode tornar a pessoa muito cruel, mas ele pode tornar também a pessoa solidária, né? Se você sofre bastante e você entende que aquilo pode ser uma força, né? Como Nietzsche fala, né? O que não me mata me fortalece. E era isso que eu queria que as pessoas entendessem, que às vezes aquele sofrimento ia empurrar ela para frente. Mas foi muito complicado no começo, porque eu não tinha essa, né, essa formação, eu não sou psicóloga. Mas aí eu fiz uma formação, porque eu trabalhei na clínica, né, de Quinta do Sol, de alcoolismo e drogas, e daí eu fiz isso concomitantemente com o Instituto, e aí eu fui aprendendo a lidar com questões psicológicas, porque essa formação eu fiz na PUC, e eu fui tentando dar uma de psicóloga sem ser, mas com essa formação, obviamente. E foi muito interessante, Leomar, porque eu descobri muita coisa em comum com a questão da clínica, né? Lá na clínica, as pessoas estavam se reabilitando por uma questão de vício, né? De questões, né? E no instituto, se reabilitando por uma questão, né? Vamos colocar entre aspas, mas uma questão de... Não é tragédia nem desgraça, mas na cabeça deles era, né? Mas por uma questão conjuntural, que ele também tinha que fazer alguma coisa que ele tinha que resolver, né? E eu me lembro que eu pensava assim, eu dava até um exemplo para os meus alunos, né? Esses dias eu ouvi uma outra pessoa falando isso também. Quando você está sofrendo, você precisa falar com quem está sofrendo a mesma coisa que você. Por exemplo, vamos dizer assim, você tem um bilhete de avião. Aí você chega lá na companhia, né, no aeroporto, o cara fala para você, olha, o teu bilhete não deu certo, deu problema. A primeira coisa que você faz é olhar para o lado e falar, e de vocês, está certo? Né? A gente tem essa coisa de tentar ver se tem mais alguém passando por aquilo. Porque você sozinho se fala, poxa, mas por que eu, né? E com essa estrutura de pensamento, eu montei o grupo de convivência do Instituto, porque a partir do momento que as pessoas viam, saíam da minha sala e viam que não era só com elas e que tinha lá 30 pessoas com cegueira adquirida igual, ela saía da sala, ela saía melhor do que ela entrava, né? Eu tenho uma frase da Madre Teresa de Calcutá que ela diz, eu quero que as pessoas saiam da minha presença melhor do que quando chegaram, e eu uso muito isso comigo. Eu quero que as pessoas... E lá na minha sala, gente, eu tenho um ambiente muito acolhedor, que eu deixei assim, um tapete, mas faz de conta que eu tenho. Eu tinha um tapete, um sofá. Então, antes de mais nada, quando a pessoa chegava, né, com toda aquela dor, com todo aquele sofrimento, porque o sofrimento é uma coisa que aparece na cara da pessoa, no gesto, na voz, né? O sofrimento, ele não é escondido, ele é escancarado, né? Ele é derramado em cima de você. Eu tentava fazer com que pelo menos um pouco ela melhorasse. Então, eu falava coisas alegres e fui estudar, Leomar. Fui estudar bastante. Eu li muita filosofia. Li sobre questões psicológicas de ritual de luto, ritual de morte. Li sobre muita coisa de processo educacional, reabilitação. Conversei com muita gente. E aí acabei escrevendo um livro que fala sobre isso. Fiquei cego e agora? Fala sobre isso porque eu passei muito perrengue para ter que, sabe, lidar com isso sem saber. Eu era apenas uma professora de educação física, especialista em atividade motora adaptada para todas as deficiências, mas eu não sabia lidar com alguém que queria morrer. A pessoa chegava na minha sala e dizia, eu vou morrer, professora, eu não quero mais viver. E eu falava, não, você não vai morrer, porque acabou a medicina, mas começou aqui com a gente, calma, vamos começar. Aí era aquela loucura, né? Levava para fazer lanche. No começo eu fiz coisas absurdas de levar a pessoa para comer numa confeitaria, porque eu queria que ela sentisse o gosto dos doces de volta. Cada coisa que você não imagina. Mas assim, o tempo passou, eu pude fazer um método, como se fosse um método, como se fosse algo, né, muito, não uma regra, mas fundamentado nas minhas experiências. E aí aconteceu, né? Aconteceu de ter muita gente aí reabilitada. Essa semana agora da aposentadoria, eu não consegui sair do telefone porque todo mundo me ligou. E é uma realização você ver alguém que estava lá, chegou mal pra caramba, querendo morrer, achou que a vida tinha acabado. E, de repente, sabe uma coisa que acontece com as pessoas que eu acho lindo, eu acho maravilhoso? Depois que a pessoa aceita, porque o processo de luta ele tem várias fases, né? Tem a fase da negação, depois vem a fase da raiva, depois vem a fase da barganha, depois da depressão e só depois da aceitação. Então, ou as pessoas passam por essas fases de forma linear, ou elas passam pulando algumas fases, mas todas vão passar. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde algo que a gente gosta, pode ser um objeto, a gente passa por isso. E aí, esse processo, quando ele chega na fase de aceitação, é lindo, porque aí a pessoa começa a fazer uma coisa que, para mim, é fundamental na área da deficiência. Ela começa a lutar pela causa. Então, aí ela começa a ver que ela precisa ajudar o outro. Então, esse processo, que no começo é de crueldade, porque a pessoa fica cega, ela fica cruel, ela tem uma desarmonização dentro da casa, ela culpa todo mundo, ela fica uma pessoa esquisita. De repente, esse processo vai mudando, ela vai se tornando solidária, ela vai se tornando complacente com as pessoas, ela vai se ficando mais humana. É a coisa mais linda, é lindo demais. E olha, Leomar, uma coisa importantíssima. Eu tenho que dizer aqui, eu não consegui isso sozinha nunca. Sempre foi com meus colegas professores, com a direção da escola, com o instituto, sempre naquele trabalho coletivo, sabe? Você não consegue reabilitar alguém sozinha, não consegue. Você precisa das pessoas, você precisa dos outros professores, cada um tem um jeito, cada um tem uma dinâmica, uma metodologia, você precisa disso. Então, eu quero agradecer essas pessoas, o Instituto, tudo, porque é um processo lindo, mas a gente precisa de todo mundo, né?
É a força do grupo, não é? Força do grupo. Como você disse, você criou um grupo de reabilitação e essas pessoas, então, conviviam tendo o mesmo problema nas suas diferentes peculiaridades, né? Nós temos, inclusive, um amigo em comum que perdeu a visão já na vida adulta e eu lembro, no começo, foi assim, muito comentado em Curitiba que ele havia perdido a visão, o Caio, né? E que ele numa pessoa que é um ativista, né? Faz teatro.
Exatamente.
No Instituto Paranaense de Cegos. Então, isso é incrível, espetacular. E eu ouço assim, comentários que me deixam curiosa e pouco. Eu fico imaginando como é que ouço pessoas dizerem, se eu pudesse fazer uma cirurgia para recuperar a visão, eu não queria. Quero permanecer no mundo cegal, né, que eles falam muito. Como eu ouvi de uma amiga, que pintora, inclusive, que perdeu a visão, e conversando com ela, ela me disse, das coisas que mudaram na minha vida, eu só não posso mais dirigir. É a única coisa que eu sinto. Quer dizer, dela haver passado da situação de vidente para uma pessoa cega, ela só sentia não poder dirigir. No mais, estava tudo ótimo. Inclusive, continua a trabalhar, continua a lutar, né? E tudo. E, então, são coisas espetaculares. Olha, nós...
Leomar, deixa eu te falar uma coisa.
Diga.
Isso que você disse é bem intrigante, né, para as pessoas. Como assim? Uma mulher fica cega e eles não querem mais voltar a enxergar? Não, é mentira dela, ela quer. Mas eu estava lendo um pouco sobre isso, e não sobre exatamente isso, mas sobre questões, né, do ser humano e tal. E eu li uma frase do Yuka que é sensacional. O Yuka é aquele moço, né, que ficou tetraplégico por causa de um assalto. Ele foi ajudar uma mulher, inclusive. E ele diz o seguinte, olha só, ele diz assim, o que a deficiência me tirou... como é que é? A deficiência me tirou muitas coisas, mas o que ela me deu, ninguém me tira. Então, eu acho que não sou legítima para falar porque eu não fiquei cega, mas eu tenho uma, vamos dizer assim, eu tenho 90% de pensamento em relação a isso, que talvez eu esteja certa, porque também eu pergunto para as pessoas e tal. A partir do momento que você sofre, você ganha outras coisas. Isso, como eu falei aquela atrás, a frase do Nietzsche, né? Que não me mata, me fortalece. E todo esse estofo mental que você ganha, e emocional, e de relações, e de força interior, entendeu? Isso você não quer perder. Então, não é a visão que ela não quer que volte. Talvez ela até gostaria, mas ela não quer perder o que ela ganhou com a questão da deficiência, né? Porque a questão da deficiência, ela é tão forte. É todo dia alguém te dizendo não. É todo dia alguém te chamando de coitado. É todo dia alguém falando que você não é capaz. Então, as pessoas vão criando um reordenamento mental para lidar com isso, que é fantástico. De repente ela fala, nossa, eu hoje sou forte, eu não era desse jeito. E aí ela não quer mais voltar para o passado, que ela era uma pessoa talvez diferente, você entende? E é esse processo que é lindo, é esse processo que eu acho fantástico do ser humano, o quanto o ser humano consegue, né, a partir de um sofrimento, se reinventar a ponto de não querer voltar atrás, de não querer voltar lá para aquele espaço que ele estava, né?
Exatamente.
E isso você não é falado, isso não é falado, isso não é dito. Exato. Isso é muito lá no afunilado da nossa profissão, né? Não é escancarado, porque o que é escancarado hoje? É a perfeição, é todo mundo bonito, né? Tudo certo. E essas coisas ficam muito escondidas na sociedade. Então, é bom que todo mundo saiba que a deficiência tira, sim, muita coisa. Mas o que ela dá é fenomenal. Eu não quero fazer uma apologia aqui para todo mundo, né? Não é isso que eu estou dizendo. Não é bom mesmo. Tem todas as tragédias.
Eu acho que essa tua colocação foi fantástica, de um valor inestimável, porque eu, inclusive, estou compreendendo melhor quando os cegos me dizem isso. Ah, eu não quero voltar a ver, eu quero ficar assim. E um aluno me disse uma ocasião, eu me importava tanto com bobagens, com coisas tão pequenas, eu vivia em torno de superficialidades, eu não sabia, não tinha sentido para a minha vida. Só depois de perder a visão, eu vim estudar, eu encontrei um sentido para a minha vida depois de cego. Então, isso me marcou demais, né? E era uma pessoa feliz, uma pessoa que estava realizada. Como está dizendo, olha, nós estamos com algumas interações aqui no nosso chat. A Daiane Rubário está dizendo, depois que vem a aceitação, fica tudo mais fácil. Do luto à luta.
Ah, essa frase é linda! Essa frase é da Daiane, também é musa minha, né? A história da Daiane é linda, vocês vão poder ler, né? Todo mundo vai ler no livro. E essa frase é maravilhosa, porque a Daiane, ela não só me ensinou muita coisa, ela acha que eu que ajudei ela, não, ela me ensinou, tanto que por causa da Daiane eu fiz o grupo, por causa dela eu escrevi o livro. Essa frase é tudo, é isso mesmo, do luto à luta. Quer dizer, se você ultrapassa o luto e você vai à luta, a tua vida melhora milhões de vezes, porque você tem que sair daquele processo. Dai, um beijo, minha linda! Que delícia que você está aí!
Está aqui conosco a Diele Pedroso Santos, profissionais maravilhosas, ela diz. Amo ouvir as reflexões da Lilian. Santana, boa tarde. A Tami Ceci, concordo plenamente com a Lilian. Tem várias interações aqui no chat, pessoas que estão nos acompanhando. E Santana, que eu não lembro quem é, Lilian.
Eu acho que é a Santana. Santana deve ser alguma das minhas ex-alunas, ou a Janieri, ou a Chayane.
Não é
Como
a
é que é o
Jamanda.
nome?
Santana. Ela.
Então, será que eu também não? Eu acho que deve ser a Janieri ou a Chayane. Será que não?
Não é a Jamaica. Lembra?
Olha, não, eu não sei, eu não sei.
Porque nós temos algumas pessoas, eu e a Lília, com as quais nós convivemos lá pela década de 92, 93, quando eu estava na Secretaria de Educação do Estado, né? A Jamaica, o Paulo Rosa, essa turminha toda estava ali com a gente, todo mundo batalhando muito, né? Aquele rapaz do Instituto Paranaense de Cegos, que estava sempre junto conosco. Então, interessante, agora estão aqui. Lília, isso tudo que você falou mostra a profundidade, como o termo que você usou, o afunilamento realmente deste trabalho fantástico, né? Que você veja quantas vidas você mudou, não é? Quantas pessoas, para quantas pessoas você fez a diferença nas suas vidas com o seu trabalho com esses cegos. Isso tem um valor que não dá para a gente medir. E como é que eles vão fazer agora? Ficou alguém substituindo você no IPC?
Ah, não, mas o IPC tem professores de OM, né, que estão lá também. A gente, o ano que vem, vai ter uma substituta, então isso eu não me preocupo. Eu só queria, para não esquecer, eu queria dizer, Leomar, que eu fico muito feliz da Diele estar assistindo nosso rádio aí, nossa live, porque a Diele é uma professora que ela tem exatamente a mesma, vamos dizer assim, nós somos da mesma linhagem, sabe? Da inclusão. A Diele também não consegue ver a limitação, sabe? E é muito importante eu dizer isso, porque a gente precisa de professores assim. A Diele sempre viu a potência, e a Diele faz um trabalho com crianças, adolescentes, né? Ela tá no meu livro também, porque também é uma pessoa inspiradora, visionária, empreendedora. É uma menina que, eu digo menina porque eu conheci ela menina, que lida muito com essa questão de enxergar não a limitação, mas a potência, e alavancar isso de uma forma que os alunos dela aprendi muito com ela. Agradeço demais ter convivido com a Diele na fase que eu estava no instituto, porque ela também, sendo muito mais nova do que eu e entrando no instituto com uma área que eu achei que era uma área que nem os cegos poderiam se interessar, que era desenho, né, arte. E as coisas que ela desenvolveu, que ela fez, olha, bom, ela já ganhou muitos prêmios, né? Participou do Criança Esperança. Então,
Isso.
beijo, Diele, te amo.
Eu acompanho o trabalho da Diele desde o comecinho, né? Desde que ela criou o projeto Ver com as Mãos, que ela teve patrocínio da Unicef, e a Diele virá para o nosso programa. Vocês
Oba!
acompanham que um próximo será a Diele, vocês vão conhecer a Diele Pedroso Santo, que é uma profissional fantástica que trabalha também com os cegos. A Brisa Teixeira, que é uma audiodescritora.
Ah, a Brisa, ela é a nossa jornalista lá do Instituto. Oi, Brisa! Beijo!
A Brisa está aqui dizendo: tinha muita curiosidade de saber mais sobre a Lília. Live maravilhosa, Leomar. Beijos, Lília. Então, pessoas que
Beijo,
estão aqui nos
Brisa.
acompanhando, nos dando essa alegria, né? A Lília também é uma escritora e escreveu um livro, Fiquei Cego e Agora. É esse o título, né? Do livro. O título
Fiquei
do livro
cego e agora. Fiquei cego e
interrogação.
agora. Interrogação. Como transformar dor em possibilidade e angústia em desafio? Então, não é um livro que só as pessoas que ficaram cegas podem ler, né? As pessoas deveriam ler para conhecer todo esse arcabouço de conhecimento que é muito, como eu disse, é muito afunilado, é muito escondido, né? Mesmo dentro do instituto, a gente é difícil alguém, né, chegar lá e a gente também ter essa exposição, né? Deveria ter mais, a gente, mas às vezes a gente não consegue. E o livro, ele tem uma coisa que você vai gostar, Leomar. A frase, fiquei cego e agora? Sabe quem responde?
Ah,
O
quem?
Wilson.
Que maravilha, o nosso
Wilson. O nosso Wilson. E ele tem uma resposta fantástica. A resposta dele é: sua vida nunca mais será a mesma, mas você vai ter que decidir se será melhor ou pior do que era. Olha que coisa linda.
Oh, que show, que bacana, que lindo. Que lindo e quanta verdade nisso, né?
Sim, não é a mesma. E o Wilson, ele é um menino... a frase que ele fez não foi nem corrigida. Ele é maravilhoso, ele, assim, corrigido, que eu quero dizer, ele é tão perfeita que quando eu pedi, ele já falou: eu penso isso, professora, é isso? Eu falei: é isso. Uhum. E ele é um menino que ficou cego, né, para as pessoas que não conhecem, aos 4 anos, por causa de uma bomba escondida num brinquedo na Guerra Civil de Angola. Então, o pai dele era militar, né, tinha lá os seus inimigos, porque era uma guerra. Então, você veja a dor que essa família deve ter sentido, a dor que esse menino deve ter sentido, e hoje ele se formou aí na Uninter, né, o trabalho que você fez com esses meninos foi fantástico, não o trabalho, Leomar, a amizade que você teve por eles, a compreensão do que eles precisavam de você naquele momento. Então, assim, parabéns, minha querida. Foi muito importante para esses meninos a tua presença física ali de dar apoio, de ir com eles para Globo. Então, assim, você está de parabéns. Eles se tornaram pessoas maravilhosas no sentido profissional, né? Todos eles se formaram. E a gente tem o maior orgulho de ter eles dentro do coração da gente, dentro das nossas lembranças. E o livro começou com uma frase do Wilson, e sem querer, querendo, porque tudo na vida, né, tem um porquê, termina com uma frase minha e dele, que eu não vou falar, não, vocês vão ter que ler.
Tem que ler. Wilson Madeira é um dos cantores de Angola, para quem não sabe, nossos queridos angolanos que vieram para o Uninter, os 11 do grupo, perdemos um, o Francisco, até hoje eu sinto saudade de Francisco, e maravilhosos, e estavam numa situação muito difícil, de grande vulnerabilidade social. Professor Wilson Pickler, compreendendo essa situação, doou bolsas integrais a todo o grupo. Eles estudaram na Uninter, e aí fizemos um trabalho com eles que foi de conseguir que eles permanecessem no Brasil, porque o consulado os havia abandonado, e nós conseguimos tudo, conseguimos que pelo Conselho Nacional de Imigração, que é do Ministério de Justiça em Brasília, conseguimos para eles o visto de permanência permanente no Brasil, né? Então, graças a esse visto de permanência permanente, o Maurício pôde ser contratado pela Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, foi para as Paralimpíadas do Rio de Janeiro, voltou medalhista ouro, né? E agora está aí se preparando para ir para as próximas Olimpíadas. Então, esses angolanos maravilhosos que a gente tem assim no coração, e só de falar deles a gente se emociona, né, Lívia? Deus os abençoe muito. E agora, Lívia, o livro vai ser lançado, eu estou esperando muito por ele, lembrem desse nome, hein? Fiquei cego, e agora? Quando houver o lançamento, nós vamos fazer um outro programa com a Lívia para ela contar do lançamento do livro, mas vamos esperar. Agora que você aposentou-se, quais são os teus planos? Qual o teu projeto de vida agora? Cheia de vida,
Eu nem tive tempo de pensar ainda, Leomar, porque ainda tenho que entregar muita documentação lá da escola, né? Agora de tarde mesmo estava falando com a pedagoga da escola. Então, assim, a gente se aposenta, mas, claro, ainda tenho algumas responsabilidades lá, né? Uma coisa que eu acho importante é assim, eu não vou conseguir ficar longe do Instituto muito tempo, eu quero ir lá fazer visitas, né? O Instituto é minha segunda casa, então eu vivi durante 28 anos dentro do Instituto, então tem os moradores que eu adoro, tem os professores, então, né, os alunos, então eu não sei se eu vou conseguir me desligar por completo, assim, de estanque, né? Logo a pandemia, para eu ir lá, despedir das pessoas, eu preciso disso, né? Dar um abraço e tal, e todo mundo.
Diga, é.
Mas eu acho assim, o livro, por si só, ele vai me dar um pouco de trabalho, né? Ele vai me dar, porque assim, eu tenho que... Agora, gente, eu vou lançar esse livro, só estou esperando a plataforma Toca Livro, porque eu não quero lançar um livro sem acessibilidade, né? Então, o meu livro vai ter o e-book e vai ter o audiobook.
Muito bem.
Eu só estou esperando a plataforma Toca Livro, e daí eu vou trabalhar em cima do livro, e talvez eu comece o ano que vem um curso de formação para professores de orientação à mobilidade, porque a gente tem muito pouco professor, e eu quero continuar com essa causa, né? Colocando mais professores. Nós temos, Leomar, em Curitiba, 5 professores de OM. É muito pouco, é muito pouco. E eu quero ver se eu... Parado eu não vou conseguir ficar, porque é impossível. Mas eu quero dar uma descansada, sabe? Uns meses aí de relaxamento, né? 32 anos de profissão.
É, você não vai aguentar muito tempo parada, não. E eu vou te dar uma sugestão. Como psicóloga, eu conheço muitas psicólogas, muitos psicólogos, que gostariam de aprender a fazer esse trabalho que você faz com as pessoas que estão com cegueira adquirida. Você poderia juntar grupos de psicólogos para ensinar a eles essa tua vivência, essa tua expertise, esse mundo que você vive com eles e que eu acho que nenhum curso de psicologia consegue passar. É para quem viveu, para quem respirou a deficiência, né? Para quem esteve junto ali com essas pessoas. Nós
A gente tem alguns psicólogos que vão para o Instituto, todos... Nossa, eu tive uma sorte, porque todos eles que participavam do grupo, né? Todos muito queridos, muito, assim, ávidos para aprender. Então, eu gostaria muito, eu acho muito importante, até porque... É difícil você achar um psicólogo que tenha uma especialidade na pessoa que perde, né? Perde a visão ou que tem alguma deficiência, então é uma área bacana mesmo. Boa ideia, gostei.
Muito, muito importante, né? Olha, a Tami Cici, que é uma. Como é que se chama? Tem um nome para o trabalho que ela faz, ela conduz, né? Ela é uma condutora de cegos em corridas.
A Tami Cici. Ah, ela é uma guia. Ela é uma guia.
Isso, é uma guia de cegos em corridas. Tami Ceci está nos assistindo, dizendo concordo plenamente com Lília. Que bom, Tami, que você está aqui conosco. Eu acho um show o trabalho que ela faz, né?
Olha, é a coisa mais linda, né? Porque a pessoa, a guia, todo mundo pensa que é fácil, mas não é, porque eu não sei se ela é uma guia profissional ou se ela é só amadora, mas eles têm que ter uma harmonização, né, na questão da corrida, que é muito de treinamento mesmo, porque eles não podem nem levar a pessoa e nem atrasar a pessoa. Então, tem que ser algo muito bem, é muito fino, né? A questão da guia e do corredor cego ou com baixa visão. Então, é uma coisa muito linda. Parabéns, Tami. Eu acho lindo esse trabalho que você faz, ou... Se você é voluntária, parabéns, é muito legal, muito legal.
Eles usam uma pulseira, né, prendendo o braço do guia com o cego nas corridas que os cegos participam. E ela faz...
Se fosse eles, né, as pessoas cegas não poderiam participar, se não fossem os guias, como eles iam correr, né?
Com certeza, e ela tem um preparo físico incrível, né? Olha, o meu netinho está aparecendo aqui.
Ai, que lindo!
Dá um tchauzinho, Fernando. Nós estamos fazendo trabalho em casa, né? Então, agora, dá um tchauzinho. Nós temos cachorros participando, latindo. Os netinhos, né? Querida, eu fiquei muito feliz com a tua vinda. Eu gostaria que você completasse, nós estamos terminando o nosso programa, com a mensagem que você quer passar, com as tuas considerações finais, com aquilo que você considera importante transmitir, com essa generosidade que você tem de compartilhar os teus conhecimentos. A Tami está dizendo, a Brisa está dizendo, a Tami Cecília é formadora de guias.
Olha que maravilha!
Maravilhosa! Maravilha. A aluna da Uninter também. Ah, que bacana. Olha, está unido e se destacando.
Que maravilha. Leomar, bom, primeiro eu fico muito feliz porque além da gente ser amiga, a gente tem, né, aquela coisa de ter os mesmos ideais, e acho que isso une as pessoas, né? Quando as pessoas são parecidas, quando elas lidam com a vida de uma forma parecida, a gente fica unida. Então, assim, pode me chamar quando você quiser. Para mim foi uma honra, um prazer estar aqui com você, tá? Com vocês, né? Agradeço a nossa intérprete de Libras aí, muito obrigada, querida, você é fundamental para que a gente tenha um programa acessível, para que a gente tenha, né, surdos nos escutando. Então, obrigada, viu? Muito obrigada. Eu queria dizer o seguinte, Leomar, eu acho que nesse final de carreira aí, eu aprendi muito mais do que eu ensinei, sabe? Aprendi com os meus professores, com meus colegas professores, aprendi muito com os meus alunos. Eu acho que a frase bem legal que eu gostaria que ficasse hoje, até para mim, é que a gente tem que estar sempre querendo aprender. A gente nunca pode achar que sabe tudo, ou que já está bom o nosso conhecimento, ou que agora eu não preciso fazer mais nada. Não, não. A gente sempre aprende, mesmo com aquelas pessoas que você acha que não te interessa muito e tal, você aprende. Então, eu acho que o sentido da vida é esse, é você aprender. Entendeu? É todo dia você levantar e pensar, o que eu vou aprender hoje? O que para mim vai ser? Porque aí você se motiva a viver. Porque se você acha que está tudo bem, que você já sabe tudo, aí você não tem, né? Você fica aquela pessoa que sai da areia movediça e tem que fazer as coisas. Então, assim, eu quero aprender mais, eu quero aprender sempre. E eu digo para você, eu só consegui fazer esse trabalho porque eu deixei que todo mundo me ensinasse, que os alunos, que professores mais velhos, por exemplo, eu tive a professora Nícia, minha querida amiga, minha mestra, um amor de pessoa, que me ensinou tanto, mas eu também aprendi com a dona Sônia, que limpa o instituto, entendeu? Que chegava na minha sala toda feliz e dizia, professora, peguei um vasinho aqui para você de planta, para você pôr na tua sala. Então, assim, o aprendizado ele tem que ser democrático, você tem que aprender com todo mundo. Então, eu acho que a palavra hoje é aprenda, se abra para o seu aprendizado, porque quando a gente quer aprender, a gente aprende e a gente aprende feliz. Quando a gente acha que a gente está pronto, a gente fica uma pessoa arrogante, entendeu? Fica achando que é demais, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre querendo aprender. Quando a gente está sempre querendo aprender, a gente fica mais humilde. E eu acho que é isso que eu queria deixar para hoje. Eu não estou escutando. Não estou escutando.
Eu tinha mutado aqui, desculpe. A Einstein disse, até morrendo se aprende. Né? Então, realmente, a aprendizagem é por toda a vida. A Tami Cici está dizendo que ela faz esse trabalho, sim, uma atividade voluntária. Olha que lindo.
Olha, que maravilha. Parabéns.
Voluntária. Parabéns. Então, nós temos aí um pessoal muito nota 10, né, que trabalha com inclusão, ativistas da inclusão, e é isso que a gente faz, porque a gente ama o que faz, acredita no que faz. Então, Lilian, eu quero te dizer muito obrigada, eu, por você ter vindo, a gente bebeu na fonte da tua sabedoria, muito obrigada. Você virá para mais programas, porque você tem muito para nos contar, e deixa a gente chegar aí no livro, que eu quero que você venha contar para a gente mais detalhes sobre ele, tá? Então, um beijo grande no teu coração, com o meu carinho e a minha grande admiração pela pessoa e pela profissional que você é. E a todos que nos assistiram até agora, eu agradeço pela companhia e vocês estão convidados para a próxima sexta-feira, neste mesmo horário, 16h30, estarem conosco para mais um programa Inclusão em Rede. Até lá!
Inclusão em Rede.